DW Noticiário.
Olá e bem-vindos a mais uma emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. Para si no estúdio estão Cristina Kripal e Cristiane Vieira Teixeira, com o resumo da atualidade internacional.
A Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que decorreu hoje em Dili, ficou marcada pelo regresso da Guiné-Bissau à organização, suspensa em 2012 na sequência de um golpe de Estado, e pela adesão da Guiné Equatorial, que gerou diversas reações. A Casa do Brasil de Lisboa manifestou seu repúdio e tristeza pela admissão de um país que não respeita os direitos humanos e é uma ditadura corrupta e repressiva, lia-se. Salomão Abeso, opositor da Guiné Equatorial exilado em Londres, descreveu o regime do presidente Obiang como perigoso e desrespeitador dos direitos humanos. Também a organização Human Rights Watch criticou a adesão do país, considerando que a CPLP está a correr um grande risco ao acreditar nas promessas de respeito dos direitos humanos do regime da Guiné Equatorial. Já o presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, defendeu que a integração da Guiné Equatorial é a melhor forma de contribuir para o respeito pelos direitos humanos naquele país. Durante a cimeira, o secretário-executivo da organização, o embaixador moçambicano Murad Murarji, foi reconduzido ao cargo. Timor-Leste assumiu pela primeira vez a presidência da CPLP. Agências responsáveis pelo apoio a empresas exportadoras de Portugal e de Angola assinaram hoje em Luanda um acordo de colaboração para partilha de informações e organização de iniciativas conjuntas com os empresários dos dois países. Os dois países atingiram um recorde de 7.500 milhões de euros nas trocas comerciais entre ambos em 2013. O Produto Interno Bruto de Moçambique cresceu 7,5% no primeiro semestre de 2014, em comparação com o mesmo período do ano anterior, anunciou o Instituto Nacional de Estatística moçambicano. Segundo os dados do Instituto, a atividade econômica acelerou 4,3 pontos percentuais naquele período. 93% da madeira importada pela China de Moçambique resulta de abates ilegais, colocando a devastação nas florestas muito além dos níveis sustentáveis, alerta um relatório da Agência de Investigação Ambiental do Reino Unido. De acordo com o documento, a China é a principal responsável pela destruição das florestas tropicais em Moçambique. A produção de petróleo em África, comparada com o total mundial, caiu de 12% para 10% em 2013, segundo um relatório da consultora PricewaterhouseCoopers, que apresenta Moçambique como o novo gigante africano no gás natural. De acordo com o relatório Africa Oil and Gas Review, Moçambique pode vir a ser o quarto maior produtor de gás natural no mundo, a seguir a Rússia, Irã e Catar. O Banco Central dos Estados da África Ocidental disponibilizou hoje cerca de 22,8 milhões de euros para pagamento de salários em atraso na função pública da Guiné-Bissau, anunciou o diretor nacional do banco, João Fadiá. De acordo com o governo, os funcionários públicos guineenses receberam na última semana 2 dos 7 meses de salários em atraso. Os delegados às negociações de paz para a República Centro-Africana assinaram hoje em Brazzaville um acordo que põe termo imediato às hostilidades naquele país, informou a agência France-Presse. Não há um calendário para o desarmamento e desmobilização dos combatentes das diversas milícias no país, nem para o novo processo de normalização política. Pelo menos 25 pessoas foram hoje mortas em Kaduna, no norte da Nigéria, num aparente atentado suicida dirigido contra o dignatário muçulmano Dahiru Bawuchi, muito crítico face ao grupo Boko Haram, informou a polícia. Ele teria escapado ileso do atentado. A chanceler alemã Angela Merkel criticou hoje a falta de colaboração russa e dos separatistas pró-russos na investigação da queda do avião da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia, não descartando novas sanções. Os corpos de 40 das vítimas da queda do voo MH17 da Malaysia Airlines na Ucrânia, no qual morreram quase 300 pessoas, começaram a chegar à Holanda. As caixas negras do avião chegaram hoje ao Reino Unido. Também nesta quarta-feira, 2 aviões de caça ucranianos foram abatidos em zona rebelde controlada pelos separatistas pró-russos. A Ucrânia afirmou que eles foram atingidos por mísseis disparados de território russo. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha considerou que os combates na Ucrânia constituem uma situação de guerra civil e exortou todas as partes a respeitar o direito internacional humanitário. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciou nesta quarta-feira que entrou em vigor uma suspensão dos combates em duas zonas destruídas da faixa de Gaza para permitir a passagem de comboios humanitários. A comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Nevi Pillay, apelou hoje a uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos por Israel em Gaza, condenando também os ataques indiscriminados do Hamas sobre zonas civis. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Noite, hoje com Cristina Kripal.
DW. Jornal da Noite.
Os temas em destaque nesta edição de 23 de julho de 2014. A adesão da Guiné Equatorial à CPLP alarma a sociedade civil. Em Moçambique renasce a esperança de paz. Expositores estrangeiros acorrem à Feira Internacional de Luanda. A partir desta quarta-feira, 23 de julho, a Guiné Equatorial passa a ser membro de pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É este o principal resultado da 10ª Cimeira da CPLP, que terminou hoje em Dili, capital de Timor-Leste. A decisão da CPLP suscitou a indignação de vários setores e as críticas não se fizeram esperar, constata Rita Himmel.
O anúncio da adesão da Guiné Equatorial à Comunidade de Países de Língua Portuguesa tem sido recebido com vozes críticas em vários quadrantes da sociedade. Durante a 10ª Cimeira da CPLP em Dili, Timor-Leste, o país foi aceito como membro de pleno direito sem que tenha havido uma votação, mas apenas um consenso, de acordo com a agência Lusa. A decisão é considerada polémica, principalmente devido à situação de direitos humanos no país, sendo uma das principais questões a existência da pena de morte. Na declaração final da Cimeira, os Estados-membros referem o apoio a dar à Guiné Equatorial na promoção da língua portuguesa e na adoção da moratória da pena de morte. Contudo, a Amnistia Internacional, já em fevereiro, quando foi anunciada a moratória, levantava dúvidas acerca da motivação dos governantes, de acordo com a diretora executiva da Amnistia Internacional Portugal, Teresa Pina.
Seria para garantir a adesão à CPLP, porque era justamente um dos assuntos que estava na altura em discussão, ou haveria de facto, e há, um compromisso sério, fundado, de abolir a pena de morte.
Teresa Pina considera que não cabe à sua organização pronunciar-se sobre a adesão, mas enumera algumas das preocupações que existem a nível de direitos humanos na Guiné Equatorial, para além da pena de morte.
Eu diria que há um historial sério de execuções extrajudiciais. Há também casos identificados de desaparecimentos forçados. A questão também da tortura.
Em declarações à agência Lusa, a investigadora portuguesa Ana Lúcia Sá critica a CPLP por não ter sido suficientemente clara relativamente às razões para a aceitação do país.
Poderiam, sim, ser mais claros em relação aos motivos que levaram à adesão da CPLP, penso eu. Acho que poderia, em vez de falarem da língua e da pena de morte e dos direitos humanos, realmente dizer o que interessa para esta adesão. E dizer realmente em que é que a CPLP se estará a transformar. Num clube de negócios, por exemplo.
Também a eurodeputada portuguesa Ana Gomes se mostrou chocada com a entrada do país na CPLP. Em declarações à agência Lusa, a socialista critica a aceitação da ex-colónia espanhola pelas falhas democráticas.
Tudo se encaminhava nesse sentido, mas choca-me na mesma porque acho que é uma desvalorização, é um atentado à própria imagem e ao potencial da CPLP, porque no fundo está a branquear um regime ditatorial e um regime que é criminoso, que tem processos nos Estados Unidos e em França por criminalidade económica e financeira.
A eurodeputada socialista chamou a atenção para a necessidade de agora aumentar o escrutínio sobre o país, dando o exemplo do controle que pode ser feito a nível financeiro sobre os investimentos. Ponciano Nevó, um advogado da Guiné Equatorial que está em Portugal a convite da Amnistia Internacional para falar de direitos humanos no seu país, participou em julgamentos de crimes de corrupção e de opositores políticos. Ponciano Nevó tem algumas dúvidas acerca da capacidade da CPLP provocar mudanças no país, mas pensa que é possível.
Se durante 46 anos não se pôde conseguir este objetivo...
Se durante 46 anos não se conseguiu atingir este objetivo, duvido muito que a comunidade o consiga, mas tenho também a esperança que depois de tantos obstáculos que foram colocados ao país, primeiro, tendo sido observador e agora, finalmente, foi admitido como membro de pleno direito, espero que a comunidade faça o seu trabalho para que o comportamento que venha a ser exigido à Guiné Equatorial, há muito tempo, de violações de direitos humanos, possa ter sucesso.
O país é o terceiro maior produtor de petróleo na África subsaariana, depois da Nigéria e de Angola. O português é agora o terceiro idioma oficial do país, depois do espanhol e do francês. Durante a Cimeira de Dili, a Cplp também admitiu novos observadores associados: a Geórgia, a Turquia, a Namíbia e o Japão. Rita Rema, DW.
Muitas dívidas e críticas, portanto, foi esta a reação à decisão dos membros da Cplp de acolher na comunidade o país do presidente Teodoro Obiang. E nós queremos saber dos nossos ouvintes porque acham que os países de língua portuguesa decidiram dar o estatuto de membro de pleno direito à Guiné Equatorial. As respostas serão lidas aqui ao vivo no final da emissão. Se quiser participar neste debate, tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
De Moçambique chegam-nos boas notícias. Mais concretamente, na quarta-feira, 22 de julho, o governo de Maputo e a Resistência Nacional Moçambicana RENAMO, o maior partido da oposição, anunciaram ter resolvido 95% dos seus diferendos. Sem entrar em pormenores, deixaram entender que pode estar para breve o fim de meses de conflitos violentos que levantaram o espectro de uma nova guerra. Antes da emissão, perguntei ao analista político moçambicano Silvério Ronguan se estão criadas as condições para uma paz duradoura.
Havia a questão do recenseamento, aliás, da entrega da candidatura do Renamo, que ainda não tinha registro criminal. Portanto, esse documento já foi conseguido. Esses dois factos, a não existência de muitos ataques e o fato de o Renamo ter conseguido entregar, digamos, seu processo completo, e depois com este anúncio que as duas partes de que efetivamente já há entendimentos em 95%, penso que são razões suficientes para acreditarmos que o que os nossos dirigentes estão a dizer é verdadeiro. E por isso nós estamos muito expectantes, mas muito otimistas, e acreditamos que efetivamente desta vez teremos a tão almejada paz.
Quais serão então os 5% que faltam?
Essa é a questão, mas conforme os negociadores referiram, houve um consenso entre as partes de que não se devia referir aos pontos. Eu presumo que 5% é isto, é que uma coisa são os entendimentos na mesa do diálogo, são as boas intenções, mas outra coisa é pôr em prática um processo de paz complexo como este que estamos a assistir. Mas é fácil também de adivinhar que esses 5% também, isso já é uma especulação, pode se referir a certas garantias, a algumas questões relacionadas, por exemplo, com o porta-voz da RENAMO, que continua preso.
Há um problema de longa data, que é a integração dos elementos da RENAMO no Exército Nacional. Acha que esse é um problema que foi resolvido, porque do desarmamento e da integração dependerá, penso, a paz futura no país?
Eu penso que esta é uma falsa questão. Nunca vai ser possível integrar todos os homens, nunca vai ser possível retirar as armas de todas as pessoas. O que é importante é que haja um compromisso e um comprometimento das lideranças políticas para não dar aso a esses grupos de homens armados residuais, mas não é por aí que há um perigo à paz. Há um perigo à paz, sim, quando há injustiça, quando há fraudes, quando há mentiras,
quando há desigualdades, e portanto, isso é que é o problema.
Disse inicialmente que não tem havido, ou pelo menos só esporadicamente, tem havido ataques e tiroteios. De sábado para domingo, pessoas que se pensa serem elementos da Renamo raptaram 19 jovens. Acha que existe dentro da Renamo uma ala que não quer a paz?
Não, eu não acredito muito nisto, porque há de perceber que esses raptos, nós presumimos que seja a Renamo, mas não sabemos efetivamente. Sempre que houve um entendimento sério entre a Frelimo e a Renamo foi capaz de controlar os seus homens.
Mas não haverá o perigo de esta ser apenas uma trégua para as eleições e se depois os resultados não forem do gosto de um ou outro lado que voltem os conflitos?
Se haver justiça, boa intenção, o comprometimento entre as partes, transparência eleitoral, eu estou convencido que os moçambicanos são capazes de aceitar derrotas, desde que a pessoa perceba que isso resulta de um processo mais ou menos limpo, com regras claras, em que todos aqueles que se esforçam podem ter bons resultados.
A apreciação do analista moçambicano Silvério Ronguan. Muito obrigada.
DW, quarta-feira.
E em Angola arrancou ontem, dia 22 de julho, a 31ª edição da Feira Internacional de Luanda, a FILDA 2014. 800 expositores nacionais e estrangeiros de 41 países participam no evento que termina no próximo dia 27 e no qual são aguardados mais de 50 mil visitantes. Os políticos angolanos aproveitaram o ensejo para gabar a robustez da economia nacional e os investidores estrangeiros escutaram com atenção. Da capital angolana, os pormenores com o nosso correspondente Borralho Ndomba.
Com objetivo de captação de investimentos nacionais e estrangeiros de modo a potencializar o mercado angolano com bens e serviços, promover o desenvolvimento sustentável e também fortalecer o investimento privado nos diversos setores da economia do país, a edição deste ano decorre sob o lema Os Desafios da Atração de Investimentos. Convidado a fazer o discurso de abertura do certame, o ministro da Economia, Abraão Gurgel, considerou que
o crescimento manteve-se em níveis acima de 6%, suportado por um robusto crescimento do setor não petrolífero, com destaque para a agricultura, a indústria transformadora, a construção e os serviços mercantis, cujas taxas de crescimento permaneceram na faixa entre 9% e 11%, graças ao dinamismo da atividade económica interna.
Pelo menos 100 empresas portuguesas de diversos setores têm os seus produtos nos pavilhões da FILDA. Por sua vez, o vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas, disse que resiste-se um crescimento considerável no volume de exportações de Portugal para Angola e também o volume de exportações de Angola para Portugal apresenta melhorias.
Os quatro indicadores essenciais do barómetro das nossas relações estão todos com seta positiva e sinal a subir. Está a crescer o volume de exportações de Portugal para Angola. Está a crescer o volume de exportações de Angola para Portugal. Está a crescer o investimento português em Angola e está a crescer o investimento angolano em Portugal.
Esta quarta-feira é o dia dedicado ao pavilhão da Alemanha, que participa há 15 anos no evento. Nesta edição, está representada com 18 empresas que operam no setor agrícola, agropecuária, medicina, energia alternativa e levantamento topográfico. De acordo com o delegado da economia alemã em Angola, a cooperação entre empresas alemã e o governo angolano é positiva.
Angola realmente é um país interessante, que tem um grande potencial, mas tem muitos problemas. Os maiores problemas são os relativos ao abastecimento de energia. E é nisso que o executivo está investindo fortemente, o executivo angolano, com a construção, por exemplo, da grande barragem de Lauca, no Rio Kwanza, em que uma empresa alemã fornece as turbinas que são produzidas na Alemanha. Nós temos uma empresa alemã fiscalizando e orientando a qualidade dos serviços que estão executando nessa barragem e nós temos empresas de engenharia que estão fiscalizando obras.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Se a economia angolana parece ir de vento em popa, a da vizinha África do Sul atravessa alguns problemas sérios. que se fazem sentir também na indústria mineira. As causas dos problemas neste setor são muitas e passam por uma escassez crescente de matérias-primas, mas também as recentes ondas de greve deixaram marcas. Agora, um dos maiores consórcios da área, a Anglo-American Platinum ou Amplans, anunciou que vai vender as suas minas sul-africanas por causa da perda de lucros. A crónica do nosso correspondente em Joanesburgo, Milton Maluleke.
Esta venda é motivada pela perda de cerca de 88% dos lucros no primeiro semestre do ano, perto de 2,5 mil milhões de dólares, em resultado da paralisação da produção, que durou cerca de 5 meses. No total, a Amplan tenciona vender 5 minas, nomeadamente 2 da Union na província do Limpopo e 3 de Rustenburg, o epicentro das greves em North West. Decidimos pela venda das minas da Union e as de Rustenburg, bem como da nossa participação em consórcios. Estamos atualmente a estudar a possibilidade da nossa saída de Makoni. Esperamos sair das minas da Union e as de Rustenburg de uma forma apropriada. Presidente do Conselho de Administração da Anglo-American Platinum, Chris Grift. O gigante mundial da platina irá manter a sua maior mina que opera em Mogalakwena, mas esta será operada por máquinas, tendo de despedir grande parte da sua mão de obra. O sindicato Associação dos Trabalhadores do Ramo das Minas e da Construção, AMCO sigla em inglês, a responsável por cerca de 5 meses de greve no setor da platina, ainda não reagiu a este fato. Por seu rival, o Sindicato Nacional dos Mineiros NUM, com aproximações ao governo, e na voz do seu secretário-geral, Franz Balein, a troca de patronato é um pesadelo para os mineiros. Os trabalhadores são os que sofrem, os trabalhadores são os que serão despedidos e deixados à sorte. Em algumas ocasiões vimos estas mudanças de patronato a resultar na entrada de operadores falsos. Os cerca de 20 mil mineiros, com destaque para os de origem moçambicana, serão afetados com os despedimentos em resultado da efetivação desta venda. Para o diretor da Faculdade de Direito da Universidade da África do Sul, o alemão André Thomas Ausen, isto abre portas para a proliferação de capitais asiáticos.
É trágico que uma grande empresa mundial tenha chegado à conclusão que já não é viável continuarem com a exploração mineira na África do Sul. Essas minas vão ser vendidas abaixo do valor real que têm. Essas transações vão contribuir ao aumento da presença económica asiática aqui na África do Sul, o que não vai necessariamente melhorar a situação laboral dos mineiros nem o desenvolvimento social e económico dessa região.
Refira-se que a mineração da platina contribui com mais de 2/3 na economia da África do Sul. De Joanesburgo para DW, Milton Maluleke.
Já o ouvimos nas notícias, a esperança de paz regressa à República Centro-Africana. Os ex-rebeldes da Seleka, maioritariamente muçulmanos, e as milícias cristãs anti-Balaka, que semearam o terror durante meses a fio, acabam de assinar um acordo de paz. Pressionados pelo mediador e presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso, os irmãos inimigos rubricaram o documento ao fim da tarde desta quarta-feira, 23 de julho. Há 3 dias que se encontravam reunidos na capital do Congo, Brazzaville, no chamado Fórum para a Reconciliação Nacional. António Rocha tem informação completa.
Os atores do conflito armado na República Centro-Africana decidiram concluir, como previsto esta quarta-feira, as suas primeiras discussões que conduziram à assinatura de um acordo de cessar-fogo. A delegação da SELEC anunciara, à meia da tarde, a sua intenção de rubricar o acordo de cessar-fogo, embora na altura tenha recusado dar detalhes. Para além do termo imediato dos atos de violência contra a população civil, o acordo prevê o princípio do desarmamento das milícias anti-Balaka e os combatentes rebeldes da Seleka. O apelo da Seleka a favor de uma divisão da República Centro-Africana fez planar no encontro de Brazzaville muitas dúvidas sobre o termo das negociações, uma informação que foi desmentida aos microfones da DW África por Venan Serge Marga, coordenador do Conselho Nacional da Juventude e que faz parte da delegação da Sociedade Civil Centro-Africana presente em Brazzaville. Nunca foi questão dos grupos armados a partilha do poder. O próprio objetivo do Fórum de Brazzaville é muito claro. Os grupos armados participaram no encontro para assinar um acordo sobre a cessação das hostilidades e o desarmamento. Depois de Brazzaville, terão lugar, talvez, outras etapas políticas, mas aqui não se discutiu a questão de postos do governo. O Fórum de Brazzaville reuniu 169 delegados, representando o governo de transição em Bangui, a sociedade civil e diferentes grupos armados centro-africanos. Para a maioria dos participantes, as armas devem calar. Na República Centro-Africana, como disse a DW África, Palmela Derom, do Conselho Nacional da Juventude Centro-Africana.
As partes devem pensar nos seus familiares que ainda se encontram na floresta a sofrer ou nos campos de refugiados. Eles devem ter a coragem de dizer não. É preciso chegarmos a um consenso. Estou a constatar que o futuro da nossa juventude está a ser hipotecado.
Entretanto, já é um dado adquirido o envio de uma nova missão de paz da ONU para aquele país, cuja tarefa será essencialmente apoiar os trabalhadores humanitários a atingir os locais mais recônditos. A chegada dos capacetes azuis está marcada para setembro e a ONU espera reunir efetivos nitidamente superiores aos 6 mil homens da Força Africana atualmente presentes no país. No total, poderão ficar estacionados na República Centro-Africana mais de 10 mil homens. Recorde-se que as missões das tropas da União Africana e da França, enviadas para a República Centro-Africana para proteger a população civil e trabalhar para o regresso à paz, mostraram-se, até o momento, incapazes de manter a segurança naquele estado da África Central, vítima de uma crise sem precedente. E a grande questão que os analistas e observadores colocam é a seguinte: deve-se esperar o anunciado envio em setembro próximo das forças da ONU para salvar a população centro-africana da ameaça de genocídio? Jean-Marie Fardeau, da Human Rights Watch, responde: o papel das forças militares africanas e francesas no terreno é questionado porque os massacres e as violências não cessam. Essas forças, na verdade, fazem o que podem para evitar os massacres em grande escala, mas infelizmente elas são incapazes de estarem no local no preciso momento quando um ataque é desencadeado. Aparentemente conseguem chegar ao local algumas horas depois e assim limitar a gravidade dessas violências. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E é ao ouvinte que vamos dar a palavra. A notícia do dia, embora não inesperada, foi a adesão da Guiné Equatorial à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Há muito que o presidente vitalício daquele país, Teodoro Obiang, vinha multiplicando os esforços para ser aceite nesta organização. Os críticos afirmam que ele adquire assim a legitimidade que lhe é negada por grande parte da comunidade internacional devido ao historial de violações dos direitos humanos no seu país. Perguntam porquê é que a CPLP tomou esta decisão. E esta foi também a questão que colocámos hoje aos nossos ouvintes. Cristiane Vieira Teixeira, eu estou ansiosa por ouvir as respostas.
Sim, foram muitas participações, Cristina. Por SMS nos escreve da Guiné-Bissau o Lafu Baldé. Ele diz: Portugal e Angola são os primeiros responsáveis pela entrada da Guiné Equatorial na CPLP. E ele pergunta como a Guiné Equatorial se tornou membro de pleno direito se não há respeito dos direitos humanos. Poderá dar a organização ao fracasso. É abolir a pena de morte, ele diz. Também de Bissau nos escreve Salil Sanhacandé e diz: acho normal, mas agora a Guiné Equatorial deveria aceitar as normas democráticas, as leis sobre os direitos humanos. Passamos agora às participações da nossa página no Facebook. O Antônio Manuel escreve: pelo que eu saiba, a Guiné Equatorial fala espanhol e não português. Se for para fins lucrativos, eu já sei que agora será portunhol. Alexandre Zerinho escreveu: eu penso que o fato do país ser rico em petróleo poderá ter contribuído. Contudo, me parece que não reúne condições para fazer parte da CPLP, principalmente por causa das violações dos direitos humanos, língua oficial e da ditadura. Salimo Antônio Augusto de Beira, Moçambique, diz: o filho mais novo sempre tem direito à palavra e mais tarde começa a sua revelação com rebeldia, como é o caso da Guiné-Bissau, mergulhada em sucessivos golpes que essa gente só assiste e nada fazem. Adalair Lopes, em Bissau, diz que a adesão consiste no petróleo, lusofonia e a dinastia obianguista. Quase todos os membros possuem petróleo. Portugal lamenta a questão dos direitos humanos, pena capital e exclusão social. Alemão do Arraso escreve: falar de Teodoro Obiang, presidente da Guiné Equatorial, é falar de um irmão de José Eduardo dos Santos, presidente de Angola. Quem influenciou os demais países da comunidade de língua portuguesa para que a Guiné Equatorial entrasse na CPLP foi o regime angolano e comunista do MPLA. Foram as participações de hoje, Cristina.
Muito obrigada, Cristiane, e muito obrigada aos nossos ouvintes, os que nos responderam e os que tiveram a gentileza de nos escutar hoje. Termina assim a emissão da noite, quarta-feira, 23 de julho. Tenham uma boa noite e até amanhã.